A Secretaria de Saúde de Maringá está anunciando para este sábado, agora sábado, um super mutirão de combate à dengue. Para entender melhor esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Saúde, Clóvis Mello, está aqui com a gente lá. Secretário, boa tarde, obrigada mais uma vez pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde ao pessoal que está nos escutando na rádio.
Secretário, o que é esse super mutirão?
Essa foi uma inovação que a gente fez no ano passado, né? Normalmente você fazia mutirões, principalmente relacionados a locais onde você identificava mais focos do mosquito ou mais casos confirmados da doença. Aí no ano passado a gente resolveu fazer uma inovação. Vamos fazer um super mutirão porque a gente precisa dar uma espécie de choque na comunidade. Então nós abrimos as nossas 35 unidades básicas de saúde, oferecendo os serviços normais, vacinas, a pessoa pode aproveitar nesse sábado para ajustar sua carteirinha de vacina, para fazer atualizar seu cadastro na UBS, que é muito importante. Mas também nós vamos ter os nossos quase 200 agentes de endemias, somados aos nossos quase 500 agentes comunitários de saúde, que dá um contingente de mais ou menos 700 pessoas nas ruas da cidade inteira, nas nossas 35 unidades, a área de abrangência, para conversar com as pessoas, para conscientizar, para encontrar focos de mosquito e assim a gente diminuir o número de casos que vem não crescendo.
E o objetivo, então, é encontrar o morador dentro de casa, porque durante a semana esses agentes encontram muitas casas fechadas, vazias.
Exato, isso? Lu, exato. Também você tem esse problema. A gente faz essas ações o ano inteiro durante a semana, né, nos dias úteis. E você encontra muito imóvel fechado porque as pessoas estão trabalhando, né? Então, no final de semana é interessante que a gente encontre a pessoa em casa, consegue conversar, consegue dar uma olhada se tem algum possível foco de criador de mosquito. Uhum.
Essa é a segunda edição do Super Mutirão?
Sim, a primeira foi no ano passado.
Em que período? Dentro desse ciclo epidemiológico?
Não, no primeiro... ciclo epidemiológico então passado, que terminou em 31 de julho.
E como é que está a evolução da dengue neste ciclo epidemiológico aqui em Maringá, secretário?
Maringá tá acompanhando o ritmo do Brasil inteiro, como já havia sido alertado até pela Organização Mundial de Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde. Por que a gente sabe disso? Porque os números, no mesmo período do ano passado, os números de hoje correspondem a 4 vezes os registros confirmados de dengue do que nós tínhamos no mesmo período. Então, você tem um crescimento grande. Entretanto, a própria dinâmica das mudanças climáticas, ela está interferindo até na nossa maneira de entender como é que a doença vai evoluindo. Porque antes o gráfico, você lembra que eu mostrei o gráfico para você antes da gente conversar? Ele faz uma curva lá em cima, depois ele desce como se fosse uma pequena montanha, que
nesse
são os casos confirmados.
Do ano.
Normalmente num período mais para frente, que seria ali por abril, maio. E a curva começou a crescer, em tese, a gente anotou o primeiro sinal de crescimento em janeiro, fevereiro. Então, a gente pensou, então, desta vez está tendo alguma mudança que o pico de contaminações que todo ano você tem vai acontecer mais cedo. Aconteceria entre março, finalzinho de fevereiro, março e abril. Mas a gente está notando também que, de acordo com os nossos registros, parece, a gente espera que isso, essa impressão seja verdadeira, que ele sobe e desce um pouquinho. Parece que está segurando. Então, a gente quer acreditar que é a adesão da população que está segurando para essa curva não subir.
Para não ter esse pico?
Para não ter o pico.
Mas é possível? Todos os anos tem pico?
Todos os anos tem. O tamanho do pico depende da quantidade de criadores e, claro, da quantidade de mosquitos e a quantidade de pessoas que, em tese, já pegaram a doença e estão imunes para aquele subtipo do vírus.
Uhum. Bom, mas e o número de casos? Então, você disse, secretário, que houve um aumento expressivo em comparação com o mesmo período do ano passado.
Então, mais ou menos assim, nós tínhamos nessa mesma época, no fevereiro do ano passado, nós tínhamos cerca de 250 casos. Tem um boletim lá no site da prefeitura, lá do ano passado, epidemiológico, e desse. Tinha mais ou menos cerca de 250 casos, nesse nós já estamos com 1.000 casos, quer dizer, nós temos 4 casos a mais no mesmo período. Às vezes a matemática engana a gente, né? Então eu estava conversando com o meu pessoal, falei, bom, a gente está praticamente na metade do ano epidemiológico, né? Sempre lembrando das pessoas que o ano epidemiológico começa no segundo semestre do ano anterior. Então nosso ano epidemiológico começou em agosto do ano passado.
Fevereiro é a metade.
Em fevereiro é mais ou menos a metade. Então a tendência é você fazer a seguinte conta. Não, mas se está com 1.000 casos agora, mais metade do ano vai dar 2.000, mas não é assim que funciona. Porque contaminação, a estatística da epidemiologia, ela mostra que a contaminação, ela começa acontecendo, crescendo, ela não vai de um em um. Daqui daqui a pouco ela vai de 10 em 10, de 100 em 100, e é por isso que você tem o pico. Mas os gráficos que a gente está acompanhando, que o nosso pessoal da Epidemia faz, eles mostram que tá querendo segurar, então, sobe e desce, ele não está num crescendo, está crescendo devagarinho, mas com baixas. Então a gente espera que as ações que a gente vem fazendo, todas que já fizemos e mais que vamos fazer, consigam segurar para a gente manter esses números na mesma ordem do ano passado. Mas vai ser difícil. Ano passado nós tivemos 3.500 casos confirmados de dengue no ano epidemiológico inteiro. Nós estamos na metade com 1.000, então a gente tem que segurar.
Então pode ser que o número de casos esse ano seja bem maior, embora não haja um pico como o ano passado?
Ele pode ter um pico como ano passado, pode ter um pico maior. Se não forem tomadas as medidas, o número de casos com certeza será maior, porque é isso que está indicando, você ter 4 vezes mais do que no ano passado, no mesmo período. Por isso que as ações que o Poder Público faz. Eu acabei de vir, por exemplo, do SESC, onde eles estavam lançando um aplicativo bem interessante, uma inovação tecnológica, um app contra a dengue, que você fotografa é tipo uma competição. Então você baixa o aplicativo, você fotografa o foco de dengue, você elimina, tira a foto de novo e você vai ganhando pontos. Então a competição estadual com praticamente todos os municípios do Paraná, principalmente voltada a crianças. Então eu estava lá agora, por isso que eu me atrasei um pouquinho para a entrevista, porque eu estava lá agora no lançamento da campanha e desse aplicativo que a gente vai apoiar. Inclusive eu pedi, se eles me mandarem o material até amanhã, nesse nosso super mutirão, a gente distribui o material deles para que as pessoas acessem o aplicativo. Eu estou falando isso, Lu, porque é importante. A dengue, ela é parte de uma conduta individual, de uma consciência individual, mas também de uma consciência de coletividade, e que não é só o coletivo em relação às pessoas, mas em relação ao poder público, à sociedade civil organizada, às instituições. Então, a gente está se juntando. No mutirão, por exemplo, já encontrei o pessoal da Copel, que eles falaram, a gente tem um grupo de voluntários, a gente queria ir. Então, eu falei, conversa lá com o Eduardo, que é o meu gerente de endemias, que ele vai colocar vocês no mutirão para vocês fazerem uma ação lá. Então, é assim que a gente vai conseguir vencer o mosquito. Sempre lembrando, o mosquito ele não transmite só dengue. Ele não transmite só dengue. Tem a vacina da dengue, uma hora ela vai chegar para todo mundo, vai demorar um pouquinho porque a empresa não tem capacidade de produção no momento, mas o mosquito não transmite só dengue. Ele transmite chikungunya, ele transmite zika, que causa microcefalia se a gestante pega, né, enquanto está gestante, e a febre amarela também, que não foi erradicada. Então ele é um mosquito bem...
Mesmo com vacina ele precisa ser combatido dia a dia.
Dia a dia. Não existe bala de prata contra a dengue, nem contra essas outras doenças, que não seja a eliminação do foco do mosquito.
Há algum caso de morte com suspeita de dengue em investigação?
Não, havia um caso de um senhor, graças a Deus ele melhorou, ele estava muito ruim na UTI, e claro, quando você está no meio nós não estamos em epidemia, mas quando você tem muitos casos de uma doença, a primeira hipótese é que seja essa. Então, suspeitava-se que esse senhor estivesse com dengue, mas na verdade, até um outro alerta que a gente faz, ele estava com leptospirose. Leptospirose é uma doença transmitida pela urina do rato, principalmente você andar em córregos, principalmente poluídos, ou você consumir algum alimento, algum produto, ou colocar a mão em algum lugar onde o rato tem urinado e você leva a mão à boca. Apareceu na imprensa semana passada o caso de um caminhoneiro, que ele parou o caminhão, pegou umas mangas que estavam no chão, na estrada, né, que tinha caído do pé. Aí, no meio da estrada, não tinha nada, ele não tinha como lavar, ele pegou, entrou no caminhão, ele começou a tirar a casca da manga com a boca e comeu a manga. 2 dias depois ele estava na UTI, quase morreu. Então, leptospirose
muito
também
é... Muito grave essa doença.
Muito,
né?
Grave, uma doença muito
e
grave.
E os sintomas podem confundir?
Porque na verdade esse senhor, o caso dele, ele tinha uma série de comorbidades, né? Então, daí junto.
Então, não se descartou a possibilidade de uma dengue grave.
Não se descartou a possibilidade de dengue, depois se descobriu que era leptospirose, mas a despeito dele ter ficado assim muito ruim, graças a Deus, o trabalho da nossa equipe lá, ele se salvou, acho que até já está em casa.
Então, nenhum caso de investigação de morte.
De investigação, morte. Internado e nem de morte também, nem de morte.
Uhum. Então, nesse
e vamos lutar para chegar assim até o final.
Certo, estou nesse mutirão, sábado, a partir das 8 horas da manhã, até o meio-dia, é isso?
Até meio-dia vai estar o nosso pessoal, as unidades básicas vão estar abertas, vai ter o Espaço Saúde na UBS Cidade Alta. Espaço Saúde, você sabe, a gente junta uma série de instituições de ensino superior com seus alunos fazendo aferição de glicemia, de pressão, dando dicas de psicologia, de saúde bucal. Então, tudo isso vai acontecer no Cidade Alta, que seria, vamos dizer assim, o centro desse grande mutirão. Mas as 35 unidades vão estar abertas. antes para receber o público, para atualizar a carteirinha de vacinação, atualizar o cadastro na UBS, que é muito importante, principalmente se você estiver esperando por uma consulta, um exame ou uma cirurgia eletiva. E, claro, para o nosso pessoal ter as bases de apoio para sair pelos bairros para fazer a conscientização e a fiscalização dos possíveis criadores.
Há registro de circulação do sorotipo 3 da dengue aqui em Maringá?
Em Maringá, não, mas eu recebi informação que lá na divisa, ali perto de Santa Fé, ali na divisa com São Paulo, porque o tipo 3 ele foi identificado já no interior de São Paulo, ele está circulando ali. Então já foi identificado um caso no Paraná, que seria, essa informação recebida da Secretaria de Estado da Saúde, que seria um caso de tipo 3. Você fez a pergunta, vamos explicar para as pessoas então. Existem quatro tipos de vírus da dengue. O que está circulando aqui na nossa cidade agora é o tipo 1. Então, se você pegou dengue, ou se o mosquito picou, mas você não desenvolveu sintomas, ele te picou, passou o vírus, você está imune àquele vírus. Se vier um outro ano que vem, vier outro mosquito com o tipo 1 e te picar, não vai acontecer nada com você, você está imune. Né? Porém, se aparecer um outro mosquito, o tipo 2, o tipo 3 ou o tipo 4, você vai ficar doente de novo. E as pesquisas mostram que quando você se reinfecta, né, e você só pode se reinfectar com um tipo diferente, a chance de você ter uma dengue grave é maior. Então esse é o risco. Esse tipo 3, ele já circulou por aqui. Ele desapareceu uns 15 anos daqui.
Então pode ser que tem pessoas imunes a esse sorotipo?
Pode ser, porque ele já circulou aqui, mas qual que é a complicação? 15 anos atrás, nesse período, vamos dizer que nasceu 5 mil pessoas por ano em Maringá. Eu tenho 75 mil pessoas aqui que nunca tiveram contato com o tipo 3, mas já tiveram com o tipo 1. E praticamente a maioria da nossa população já teve contato com o tipo 1, né?
Porque existem alguns sorotipos que são mais prevalentes aqui na nossa cidade e
região,
relação a esses sorotipos, sim, as pessoas estão mais imunes, é isso?
Em tese estariam, porque ele está circulando aqui, então se você foi picado, você estaria imune a esse se o mosquito também estava com o vírus, né?
Então, quando chega um novo sorotipo,
a preocupação é muito grande. Então, a grande preocupação é essa. Não só pela explosão de casos de dengue, por conta de ter muito criador de mosquito por causa das mudanças climáticas, muito calor, alto regime de chuva, mas agora o mosquito também vivendo alguns dias a mais do que ele já vivia, mas também porque você tem uma circulação maior de pessoas. Então, veja, a gente está voltando das férias. Quantas pessoas foram passar as férias no interior de São Paulo e foram picadas por um mosquito que estava com tipo 3 e talvez até nem desenvolveram a doença, mas estão infectados. E depois vem um...
O mosquito pica essa pessoa?
Pica essa pessoa e começa a circular aqui. Então é epidemiologia, o problema é esse, né? Então, por isso, a gente faz rotineiramente os exames para descobrir se qual que é o vírus que está circulando aqui, qual que é o prevalente. Continua sendo um, e não apareceu nenhum outro tipo aqui de vírus. E se as coisas continuarem assim, então você vai ter uma temporada mais tranquila de dengue, mesmo que os casos aumentem um pouco. E sempre lembrando, Luque, esse que é o mais importante. Quando você pega dengue, a dengue, ela dá sinais de que ela vai agravar. E ela é uma doença muito insidiosa, muito ardilosa. Porque ela começa a agravar justamente quando você acha que está melhorando. Porque é quando acaba a febre. Acabou a febre, você acha agora está tudo bem. Não, nesse momento que ela começa, ela pode agravar. Então, existem os sinais. Um que é muito tranquilo, é o mais comum, fora os outros. Mas esse é bem comum. Você escova os dentes, nunca sangra a sua gengiva. Agora, você está com dengue, começou a sangrar a gengiva, procure o médico imediatamente.
Certo. Secretário, mas foi confirmado esse caso de tipo 3 aqui no Paraná?
Eu recebi informação da CESA que havia sido confirmado um caso de tipo 3 no norte e noroeste do Paraná. Eu não lembro agora se era ali na região de Santos, mas foi um caso que foi mandado para laboratório e seria tipo 3. Mas eles não disseram se esse caso era autóctone, ou seja,
que é o mais grave,
que daí é porque o mosquito já tem mosquito do tipo 3 ali, ou se essa pessoa teria viajado e foi importado. Então, não se sabe disso ainda.
E quer dizer que o mosquito está vivendo mais?
Segundo as pesquisas estão indicando, por causa das mudanças climáticas, ele está vivendo alguns diazinhos a mais. Agora, que já dá uma possibilidade de infectar mais pessoas também.
A gente tem que cuidar das nossas casas, dos nossos quintais, mas ele pode estar em tantos lugares, né? Qual seria, então, o checklist perfeito?
Checklist perfeito. Primeiro, vamos falar de casa. Né? Tem alguns lugares que são fundamentais. Calhas. Limpar as calhas para que elas não acumulem água, para que não fique água o tempo suficiente do mosquito se criar. Então vamos pensar no seguinte, o ciclo do mosquito entre o ovo entrar em contato com a água e acontecer a eclosão do ovo, ou seja, a eclosão do mosquito, a larva sai do ovo, depois ela sai da vira pupa, uhum, aquela coisa arada toda, e o mosquito sai voando. São 9 dias.
Entre
o mosquito bater na água e o mosquito sair voando e dentro do criador, são 9 dias. Nossa. Se você fizer, por isso que eu sempre falo, se todo sábado você tiver disciplina, eu vou tirar 10 minutos para dar uma geral na minha casa. Vou dar uma olhada na calha, vou ver se a minha caixa d'água está tampada, se eu tenho aqueles reservatórios para pegar água da chuva, para lavar calçada ou molhar planta, vou ver se está bem tampadinho, se não tem foco. Vou ver se aqueles potinhos do meu cachorro, né? Uhum. Na verdade, quem tem cachorro tem que trocar água todo dia, né? Mas às vezes tem um pote de cachorro jogado lá. Vou ver se não tem uma tampinha jogada no meu quintal. Fazer isso. Olhar aquela uhum, bandejinha que tem embaixo da geladeira. Uhum. Toda geladeira tem uma bandeja que vem a água do degelo do freezer, uhum, e ela fica depositada ali para não ir no chão, não molhar. Então aquilo ali é um criador, porque é o criador perfeito. É a água limpa do gelo do freezer, que degelou, com o calor do motorzinho da geladeira que faz ela funcionar. O criador perfeito de mosquito.
É aquelas geladeiras que são em imóveis planejados, dá para tirar e pôr...
Ah, mas se é planejado, o mosquito também não consegue entrar ali.
Não? Não tem problema.
Mas daí, se der para puxar, é sempre bom dar uma olhada. E lembrar, a gente não basta jogar água fora, a gente tem que passar um paninho, porque o mosquito, quando ele põe o ovo, ele gruda o ovo na parede do criador. Então você tem que passar um paninho para tirar. Sempre lembrando que o ovo do mosquito, ele pode durar até um ano no lugar.
Uhum. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela presença no estúdio. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço o espaço. Obrigado, Lu, e obrigado quem estava nos acompanhando.
Conversamos com o secretário de Saúde de Maringá, Clóvis Mello. Falamos sobre o super mutirão que será realizado no próximo sábado, agora dia 3 de fevereiro, né? Um mutirão para conscientizar os moradores e também procurar focos do mosquito transmissor da dengue nas residências aqui da cidade.